Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre vacinas. E os nossos convidados são o pediatra Gegeel Avelino, que foi diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e a médica Cláudia França Valente, que é alergista, imunologista e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional do Distrito Federal. Doutora Cláudia, quais são os tipos de vacina que a gente encontra atualmente?
Humberto, as vacinas, elas podem ser vacinas vivas ou não, né? É uma grande separação que a gente faz, assim. A partir desse raciocínio, a gente pode pensar que pessoas poderão receber essas vacinas, como é que a gente vai organizar o número de doses, né? Então, as vacinas vivas, a princípio, uma pessoa que seja, tem um problema de imunodepressão, use alguma medicação que diminua a imunidade, ele não pode usar. E as vacinas inativadas, as vivas são chamadas vivas atenuadas, né? Porque ela vai conter o vírus ou a bactéria, mas de uma forma atenuada, que isso é feito em laboratório. E as vacinas inativadas são as vacinas mortas. Então, assim, você não tem a possibilidade de desenvolver a doença recebendo aquela vacina. Então, entra aquele grande exemplo que as pessoas falam, ah, eu recebi a vacina contra a gripe e fiquei doente. Isso não é possível, porque a vacina contra a gripe é uma vacina inativada, ela só tem pedaços do vírus. Então, é uma vacina dita inativada.
Certo. Muito provavelmente porque as pessoas fazem confusão entre resfriado e gripe, né?
Sim, sim, Gisele. É uma coisa que a gente pode exemplificar, né? Que a gripe é um quadro bastante intenso, com febre alta, de um início abrupto, com mal-estar muito intenso. E um resfriado é só aquele nariz escorrendo, aquela coriza, sem grandes repercussões.
Exatamente.
Né? Isso quando não há aquela coincidência da pessoa já ter gripado, não manifestou, tomou a vacina e aparece a gripe que não estava incluída na vacina especificamente, ela manifesta e fica pensando que é a vacina que provocou, né?
É, exatamente, Humberto, porque a gente tem que lembrar que a vacina da gripe, ela é feita numa determinada época, né? Então, no Brasil, a época para se fazer é entre abril, maio, é a época ideal para se aplicar, se receber a vacina contra a gripe, porque os vírus respiratórios circulam nesse período, que não é só o influenza, que é o vírus da gripe, né? Então, outros vírus também circulam nesse período.
E, doutora Cláudia, existem novos tipos de vacina em estudo?
Sim, a tecnologia de vacinas, porque quando a gente fala de vacinas, a gente está falando de prevenção de doenças e, historicamente, se sabe que a importância da vacinação, da imunização na população é tão grande quanto você ter esgoto e você ter água potável. Então, em termos de benefício de saúde pública, a imunização tem essa grande vantagem. Então, as pesquisas não param. E hoje a gente já tem vacinas que são feitas com tecnologia de engenharia genética, são vacinas recombinantes. Grandes exemplos agora que a gente tem é a vacina contra o papilomavírus, né, a vacina do HPV, e a vacina mais recente, que é a vacina do meningococo B, que é uma vacina feita decodificado, né, o código genético completo do meningococo B, e usado algum componente dele para a elaboração da vacina.
Lembrando que o meningococo B é uma das principais causas de meningite, né, no nosso meio.
Isso,
né?
Atualmente a gente tem isso porque no calendário brasileiro do Ministério da Saúde foi acrescentado a vacina contra o meningococo C, então com um controle bastante grande do meningococo C, o que está prevalecendo mais é o meningococo B e o W também.
Exatamente.
Doutora Cláudia, e o que define a forma de aplicação de uma vacina? Porque eu imagino que toda mãe e pai fica pensando, por que a vacina não podia ser toda de gotinha, com sabor, que delícia que ia ser.
Elas falam, toda vez que a gente conversa sobre vacina, a mãe pergunta, e essa é de gotinha? Sempre na expectativa de que não seja uma aplicação de uma injeção, né? Mas o que a gente tem de vacina que você tem oral? São vacinas que vai influenciar a imunidade, que seja a imunidade no intestino. Então a gente tem a vacina contra o rotavírus, que é uma vacina para prevenção de diarreia grave pelo rotavírus, E também a vacina contra a poliomielite, que foi uma vacina que conseguiu bastante avanço no controle da doença no mundo todo. Por quê? Porque é uma vacina de fácil aplicação. Alguns agentes de saúde, sem nem precisar ter uma formação de saúde, era capaz de aplicar as famosas gotinhas, né? A vacina do Zé Gotinha. Mas por quê? Você tem a importância da imunidade do intestino. Agora, quando você fala das outras doenças, aí você precisa fazer uma vacina injetável, porque ela vai cair na circulação e vai desencadear todo o processo da imunidade celular e humoral, que você só vai conseguir isso se você fizer por via injetável.
E como é que é definido esses intervalos entre as doses?
Gisele, os intervalos depende, a gente volta àquela definição de vacinas. Por exemplo, vacinas vivas, atenuadas, como você tem o micro-organismo ali, o vírus, ele está vivo, a resposta é muito forte do seu sistema imunológico. Então, você precisa de poucas doses, que é o caso da vacina contra o sarampo, contra a rubéola, a vacina contra a catapora, que é a varicela. Então, você só precisa de uma, duas doses na vida e você vai ter uma imunidade duradoura. Agora, as vacinas inativadas, como contra a difteria, o tétano, a coqueluche, contra a meningite, aí são vacinas que você tem que fazer com intervalos médios, mais aproximadamente de 2 meses, e são necessários reforços. E a gente fala que sempre a vigilância das doenças, assim, não é foi erradicado determinada doença, então a gente não precisa mais vigiar. Precisa sim vigiar, porque as doenças podem retornar.
A gente está vendo isso, né? Você citou várias doenças que parece que estão recrudescendo, né? O sarampo, a coqueluche.
Exatamente, Gisele. Então, assim, recentemente a gente teve um surto, né, de sarampo em estados do Nordeste, que foi controlado só em julho de 2015, teve uma duração maior do que se esperava, né? E se a gente puder falar agora sobre isso já, assim, por que que as vacinas, algumas doenças começam a ressurgir? Porque você tem o controle e as pessoas acham, eu não vou vacinar meu filho porque essa doença não existe mais. Então, isso é um ledo engano. Então, a gente tem que manter, sim, a vacinação, a imunização, para as doenças ficarem sob controle. Então, o que a gente tinha era uma baixa cobertura vacinal contra o sarampo e pessoas que, vindo do exterior, não protegidas e entrando no Nordeste, e aí deu-se aquele surto que foi de onde deu bastante trabalho para os profissionais de saúde conseguirem controlar.
E doutora Cláudia, essa necessidade de novas doses, o corpo esquece como se defender, é isso?
Não, é que assim, dependendo da imunidade que você adquire, são necessárias doses de reforços, assim. Isso é muito peculiar, dependendo de cada organismo, e só com a vigilância e o acompanhamento é que a gente vai descobrindo isso, né? Por exemplo, a vacina contra o meningococo, quando ela foi feita na Inglaterra, então foi estabelecido um determinado esquema vacinal, e aí ficou se vigiando. Aí, depois de alguns anos, se viu que o comportamento da vacina, a pessoa passava novamente a se tornar suscetível àquela doença, que a gente chama de a pessoa que está podendo desencadear aquela doença, apesar de já ter recebido a vacina. Então, são necessários reforços. Agora, isso é estudado caso a caso, vacina a vacina. Por exemplo, a vacina antiga que a gente tem é a vacina contra o tétano. Então, é uma vacina que já sedimentada há muitos anos, que são necessários reforços a cada 10 anos.
Certo. Doutora Cláudia, a gente está falando de imunização, o país conta com um plano, um programa nacional de imunizações, né? Que
sim,
a gente conhece assim como um plano de vacinas, né? A gente acaba vendo o lado aparente da coisa, que é o documento que as mães recebem em posto de saúde. Esse programa, ele funciona bem?
Funciona, é um motivo de orgulho grande para nós pediatras, né, Gisele? Assim, quando a gente fala de saúde, hoje a gente não pode falar só de saúde de criança, quando fala de Programa Nacional de Imunização, a gente fala de saúde da pessoa, da criança, do prematuro, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, da gestante. Então, assim, esse é um programa de bastante sucesso do Ministério da Saúde, que foi criado em 1973, Então, esse programa já tem, né, mais de várias décadas aí, já comemorou aniversário, já está numa idade média já o programa, e cresceu muito. Então, ele começou protegendo contra a tuberculose, protegendo contra a difteria, tétano e coqueluche e o sarampo, e hoje é um programa muito amplo, dos maiores que se tem no mundo, né, e dado a uma população que a gente tem, né, uma taxa de crianças nascendo 3 milhões de crianças por ano, então é uma população bastante grande para se vacinar, e o programa consegue isso. E cada vez, a cada ano, tendo novos ganhos, como foi o ganho com a vacina contra o câncer do colo do útero, que é a vacina do HPV, né?
E, doutora Cláudia, eu estava me lembrando, a senhora falou em idoso, gestante, e até adulto, né? Muitas vezes se tem a ideia de um programa de imunização ou de vacinação como uma coisa exclusiva para criança, e não é, há muito tempo, né?
Isso, Humberto. Assim, isso evoluiu, justamente como eu estou lhe falando, que as coisas são acompanhadas, né? Existe uma vigilância e os estudos. Então, a gente sabe hoje que todas as pessoas têm, e no programa nacional eles estão contemplados e devem procurar as salas de vacina distribuídas no Brasil inteiro. Então, assim, a vacina, por exemplo, a proteção contra a hepatite B, uma doença crônica
endêmica,
com um impacto altíssimo em termos de custo e tratamento, né? Uma pessoa que contrai o vírus da hepatite B, ele vai ter uma doença crônica com risco de
cirrose,
evolução para carcinoma,
né?
Então, assim, se você pode ir a um centro de saúde, a um posto de saúde próximo da sua casa e se proteger recebendo a vacina contra a hepatite B, então, a gente sabe que o HPV é a segunda vacina que é dita como protetora do câncer, que é a vacina que protege contra o câncer do colo do útero. E a vacina da hepatite B também protegendo contra o câncer do fígado. Então, essas vacinas estão disponíveis, não é só para criança. A vacina contra a hepatite B está disponível numa idade até para os adultos, e ela, o projeto do Programa Nacional de Imunização é que se não tenha restrição de nenhuma idade. Então, o adulto deve se vacinar contra a hepatite B, contra a difteria e o tétano, ele deve se vacinar contra o sarampo. Toda pessoa deve ter duas doses, né, de proteção contra o sarampo.
Aí, no caso, seria a vacina tríplice que é oferecida,
isso,
né? Sarampo, cachumba e rubéola, né?
Vacina tríplice viral. Exatamente, Gisele. Então, assim, como agora, na época do surto que aconteceu no Nordeste, também a gente sabe que tem muitos jovens que não foram protegidos contra o sarampo. Então, são doenças que a pessoa deve procurar o posto de saúde. A campanha contra a influenza, contra a gripe, e aí em que você tenha os idosos que têm que ser protegidos.
Fizeram,
né,
até uma antipropaganda, né? Falando que era vacina para matar os velhinhos, né?
Sim,
infelizmente.
Isso é um clássico, mas a gente sabe que quem que está mais propenso a ter uma complicação de uma gripe, que as pessoas acham que é uma doença benigna. Os dados da Organização Mundial de Saúde falam de 300 a 500 mil pessoas que vão a óbito no mundo por complicação de gripe, do vírus influenza. E aí, quem são essas pessoas? As crianças, os idosos, as gestantes, os portadores de asma, qualquer doença crônica, ele tem um maior risco de complicação. Então, tem que se proteger. E, recentemente, nas gestantes, teve a entrada da vacina contra a coqueluche, né? A DTPA do adulto, que é um ganho importantíssimo, né? Poucos países conseguem fazer isso, porque a gente estava vendo os bebês nascerem e contrair a coqueluche e ir para UTI insuficiência respiratória. Então, as mães, a partir da 27ª semana de gestação, devem procurar para se imunizar contra a coqueluche.
Obrigado, doutora Cláudia. Hoje nós conversamos sobre vacinas com os nossos convidados, o pediatra Gisrael Avelino, que foi diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e a médica Cláudia França Valente, alergista e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional do Distrito Federal. No próximo programa, vamos voltar a falar sobre vacina. Por que uma vacina pode reunir vários agentes patogênicos em uma única dose? A diferença entre vacinas da rede pública e da clínica particular? E quem tem alergia a componentes da vacina? O que faz? Você vai saber no nosso próximo encontro. Até lá. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.